Marítimo na TSF, boa tarde. Já amanhã a apresentação do torneio Marítimo Centenário, edição de 2025, tem uma vasta logística, como conta aqui Sérgio Abreu, da organização.
Sérgio Abreu, colaborador do Marítimo já há muito tempo, mais uma edição do torneio Marítimo Centenário. Fala-me um pouco da logística do mesmo.
Como sabemos, o torneio vai na 11ª edição. É uma logística que é uma logística muito, muito grande, porque temos muitas equipas, temos equipas de Portugal Continental a chegar, e para que todos tenham uma boa experiência neste torneio, claro que é preciso ter aqui um processo que não é feito numa semana, já vem há vários meses a ser preparado, e para que tudo corra bem e para que as equipas consigam ter a melhor experiência possível do nosso torneio.
Estamos a falar de muitas equipas, muitos jogadores, equipas fora da região, equipas da região, um processo que envolve muita gente, voluntários, e que foi preparado já há imenso tempo.
Sim, a torneio já vem a ser preparado já há algum tempo. Nós temos cerca de 1.500 atletas a participar, temos 26 clubes. Isto parece números pequenos, mas é uma logística muito, muito grande, que tem que ser preparada ao detalhe, e é como eu digo, tem uma preparação de vários meses, porque isto abrange várias instituições, não só o Marítimo, e é uma coisa que tem que ser bem organizada para que todos possam tirar o maior proveito do nosso torneio.
Sei que o torneio também tem um cariz social. Fala-me um pouco desse cariz social que o torneio tem nesta edição de 2025.
Claro que o torneio está na vertente de futebol, mas nós, esse cariz social, nós achamos muito importante, porque são valores que estão presentes na nossa sociedade, e se nós conseguirmos transmitir esses valores através da nossa modalidade, é isso que nós pretendemos fazer. Nós temos várias ações, devemos ter várias ações de sensibilização durante o nosso torneio. Posso dar um exemplo: a PSP vai dar duas sessões de formação aos jovens jogadores sobre a violência no desporto, que esse é um tema importante para eles. Nós vamos ter campanhas, várias campanhas de sensibilização, como por exemplo o doar sangue, vamos ter a Liga Portuguesa contra o Cancro, vamos ter várias ações lá, e é isso, vamos aproveitar o futebol para transmitir também alguns temas importantes na nossa sociedade hoje em dia.
Para além da competição, sei que também está preparado o habitual Arraial Madeirense ali no Complexo Desportivo do Marítimo, onde há uma grande envolvência de pais e de familiares.
Claro que sim, para já as idades que isto vai abranger é entre os 9 e os 15 anos, e os pais, claro que vão acompanhar sempre os seus filhos. Nós vamos ter várias barracas, como é habitual lá em cima. É como eu digo, para acima de tudo, não só os jovens, mas também todos os que participam neste torneio possam tirar a maior experiência que nós temos ali, e uma. Mais para marcar para o resto da vida, levarem uma boa lembrança do nosso torneio.
Nuno é o grande obreiro do torneio Marítimo Centenário e junta-se a nós para a projeção à 11ª edição do torneio Verde Rubro, que conta também com outras valências para além das desportivas.
Nuno Naré, mais uma edição do torneio Marítimo Centenário, sempre com a tua organização.
É verdade, já vamos na 11ª edição. De um torneio que dá muito trabalho, mas um enorme prazer em organizar, e queria aproveitar desde logo para agradecer a todas as pessoas que diretamente comigo têm estado na organização do torneio, aos funcionários e colaboradores que têm estado nesta semana num trabalho árduo para que o centro de estágio fique pronto, E todos, no fundo, todo o staff que está connosco. Agradecer também, obviamente, que a direção, o clube, estar sempre receptivo a uma organização destas, que envolve também um orçamento elevado. Tivemos alguns problemas, tem sido frequente com as viagens, portanto o preço elevado das viagens faz com que não consigamos trazer tantas equipas de fora. Mas mesmo assim, nós achámos que devíamos continuar com o torneio e mesmo com essas dificuldades, continuar com ele. Este ano, nós, para além do futebol, portanto, vamos ter mais jogos que tivemos na edição anterior, nos dois campos, portanto, no Estádio Imaculada Conceição e no relvado sintético, e vamos virar muito o torneio para uma vertente de sensibilização. Portanto, vamos ter o Nelson e a sua equipa com a prevenção da toxicodependência, portanto, nos jovens. Vamos ter a PSP, vamos ter os bombeiros, vamos ter portanto, diversas atividades para aproveitarmos o enorme público que vai estar em Santo António para divulgar e ajudarmos na divulgação e na prevenção de assuntos tão importantes. Paralelamente a isso, também iremos ter outras modalidades em demonstração, portanto, iremos ter o grupo folclórico Santo António, que irá fazer também uma atuação, iremos ter aulas de Zoom, iremos ter a esgrima, portanto, iremos ter o ténis de mesa, portanto, iremos ter o golfe, o mini-golfe, portanto, iremos ter várias atividades durante esta semana, do torneio de 12 a 19, que vai permitir que o Complexo Esportivo do Marítimo tenha uma grande enchente de gente para assistir aquilo que se quer e que se pretende que seja mais uma vez uma grande jornada do futebol jovem e que todas as crianças que venham participar e assistir sintam felizes, porque é para eles que a gente faz este torneio.
Nuno Nara, o que é por gosto não cansa e tu dedicas o teu corpo, o teu profissionalismo à causa verde-rubra e desta forma tão especial no torneio Marítimo Centenário.
Sim, portanto já vamos na 11ª edição e é sempre um prazer enorme. Portanto, nós, quem se dedica, como eu que já são 35 anos dedicados ao futebol formação, quem se dedica ao futebol formação e organizar um evento destes para as crianças é sempre um motivo para ficarmos orgulhosos, felizes, mas este torneio não é a minha imagem, portanto este torneio é a imagem de muita gente que trabalha comigo e da direção do clube, que também, que obviamente já o disse, portanto é um torneio que envolve verbas avultadas e que só com o apoio do clube é que se consegue organizar um torneio desta dimensão, e as pessoas que trabalham também diretamente na organização comigo e os funcionários do clube, que mais uma vez agradecer a eles, principalmente nesta última semana, que têm tido um trabalho muito árduo.
Nuno Nara, disseste que trabalhas, são 35 anos de futebol de formação, desapareceu Aurélio Pereira, uma figura ímpar do futebol de formação em Portugal, julgo que tu também trabalhaste com ele, era realmente uma figura do nosso futebol.
Sim, trabalhei com ele 14 anos, enquanto fui treinador do Sporting Clube de Portugal. Era um grande homem, portanto, era um senhor do futebol, portanto, lembro-me perfeitamente, eu estou a falar e estou-me a sentir arrepiado, porque lembro-me perfeitamente das conversas e que nós tínhamos, portanto, ele era uma pessoa sempre super divertida e tinha de facto um olho que nós classificávamos, que era o olhómetro, que hoje em dia temos tanta tecnologia de observação e de scouting, e ele com o seu olhómetro conseguia detectar os talentos e a prova, que hoje em dia tantos jogadores que ele descobriu. Era um grande homem, e o seu irmão também, que já tive a oportunidade de falar com ele, o Carlos Pereira, que trabalhei diretamente com ele vários anos no clube, e que obviamente que está a passar uma fase difícil, que já tive a oportunidade de dar os sentimentos e de lhe mandar um forte abraço. E o futebol português ficou a perder, portanto, uma figura ímpar do futebol jovem, principalmente o futebol jovem. Ele tinha uma paixão enorme pelo futebol jovem, era uma referência e ensinou-me muito nos anos que eu estive lá. Trabalhámos muito diretamente, muito próximos, porque eu na altura, vários anos, 4 anos, além de treinador, também fui responsável do centro de estágio, e havia uma ligação muito próxima ao scouting, porque os jogadores que vinham de fora tinham que passar por mim como encarregado de educação, e tínhamos uma ligação muito próxima.
O Marítimo joga no Seixal domingo às 14 horas frente ao Benfica B. O jogo conta para a jornada 29 da 2ª Liga. A antevisão feita aqui pelo treinador verde-rubro Ivo Vieira.
Nós preparamos os jogos sempre no intuito de tirar o melhor resultado possível. Este não foge à regra. Agora, é uma verdade na preparação, e a sua afirmação é pertinente. Não sabemos ao certo, pela variabilidade e o excesso de soluções que uma equipa B tem, tanto de jogadores que fazem parte do plantel principal que vêm jogar à B e vice-versa. Ainda quarta-feira assistimos a 4 atletas, 5 que participaram no jogo da Taça, que jogam regularmente na equipa B. por isso não temos ao certo aquilo que vai ser a equipa inicial, mas a ideia é supostamente a mesma, praticamente uma equipa que joga em 4-3-3, em que depois na segunda fase de construção monta três homens com os dois centrais e um médio, projeta os laterais, o padrão está identificado, a preparação do jogo, como perguntou, foi no intuito de conseguirmos anular as mais-valias do Benfica B e privilegiar obviamente aquilo que é o nosso jogo e tentar ser melhores com o que temos sido. Agora sabemos que é uma equipa com qualidade, com muita gente nova, sem grandes responsabilidades naquilo que é a tarefa e o desafio em termos competitivos, que é uma equipa nitidamente para formar jogadores e apelidada com uma formação com grandes critérios ou grandes créditos, digo eu, mas nós temos que ir à luta. Os resultados fora também têm-nos dado um sinal que a equipa tem tido um comportamento aceitável, para bom. Vamos à luta contra uma equipa difícil, com qualidade pela sua juventude e pela sua irreverência, mas acreditar acima de tudo que podemos trazer um bom resultado de lá.
E poder-se pensar que, relativamente aos últimos resultados, que a situação para o playoff não está ainda matematicamente definida. Essa é a vossa preocupação?
A nossa preocupação é encarar o jogo para conseguir ganhar, independentemente daquilo que é a nossa posição na tabela. Obviamente temos que ter em consciência aquilo que é a pontuação que nos pode garantir uma situação mais estável, ou então continuar na luta, mas estamos a falar de 6 jogos para acabar, jogo que, na pior das hipóteses, mais 5 ou 6 pontos conseguimos de forma segura essa estabilidade e vamos lutar para que seja o mais breve possível. Obviamente que em termos pontuais, se não somarmos 3 pontos, quem está por baixo pode aproximar, quem está por cima pode distanciar, por isso o nosso objetivo e foco é conseguir amealhar os 3 pontos neste jogo, também em prol daquilo que é o Marítimo e a sua estabilidade em termos estruturais e do resultado desportivo.
E o França marcou um gol no último fim de semana, importante para ele, importante também para a equipa, dá direito à titularidade?
Provavelmente sim. Agora, o França, eu acho que outros terão oportunidade, eu, como digo muitas vezes, dar oportunidades a jogadores, eu considero que temos que ter um contexto favorável. Muitas vezes, quando se lança jogadores quase que dizer em desespero, é correr um risco muito grande e uma linha muito ténue entre haver o sucesso do mesmo e acabar com esse próprio jogador como atleta em termos daquilo que é o rendimento. Há outros jogadores também a trabalhar, o França teve essa oportunidade, justificou naquilo que foi o comportamento no jogo, acrescentou com um golo, é quase certo que vai continuar na equipa. Agora temos outros elementos também que acrescentam à equipa, que trabalham com o mesmo objetivo com o jogador em causa.
Porto e Marítimo, e sempre juntos, boa tarde. Este foi o seu Marítimo na TSF.